Essa semana, mais uma imagem vinda da Síria provocou comoção, indignação, revolta e as perguntas. Por quê? Até quando? O vídeo mostra o pequeno Onhan, de apenas 5 anos, sendo retirado de uma casa que acabou de ser bombardeada. Ele era apenas uma das 5 crianças retiradas dos escombros. Aparece sendo levado pelo socorrista para dentro de uma ambulância, onde é colocado sentado. O menino, coberto pela poeira dos escombros, fica ali, impassível. Passa a mão na cabeça ferida, vê o sangue, tenta limpar a mão no assento e para, quase que em estado de choque, atordoado, com o olhar perdido. A violência e a crueldade deste conflito sem fim estão retratadas nessa imagem. A poeira das ruínas que recobre o corpo de uma criança, a inocência ferida pelo sangue que escorre pela cabeça, olhar perdido, o silêncio, a ausência de palavras, como que tentando entender o impossível, o que foge da compreensão. Há quase um ano, no início de setembro de 2015, a foto do pequeno Aylan Kurdi rodou o mundo e se tornou um símbolo da crise migratória. No Ângelus do último 8 de agosto, mais uma vez, o Papa Francisco voltou a lançar um apelo e pedir orações em favor da paz na Síria, afirmando ser inaceitável que muitas pessoas indefesas, também muitas crianças, tenham que pagar o preço do conflito. O núncio apostólico na Síria, Dom Mário Zenari, ao comentar as palavras do Papa e a situação no país, havia afirmado ser essa uma guerra por procuração que se tornava cada vez mais complexa pela entrada de novos elementos em cena. Já o bispo caldeu de Alepo, Dom Antônio Aúdo, recordava no último sábado, ecoando o Santo Padre, que a solução é de caráter político e deve vir de dentro da Síria, e denunciava que, além dos interesses da Turquia e dos países do Golfo, por trás de tudo existe o comércio de armas e, como o Santo Padre disse, falam de paz e vendem armas por interesses econômicos. A idade do pequeno Onhan, 5 anos, é a mesma do conflito na Síria, iniciado em 2011, com uma cadeia de protestos pacíficos, seguido por uma forte repressão do exército sírio. Em julho de 2011, desertores do exército declararam a formação do Exército Sírio Livre e começaram a formar unidades de combate. A oposição é dominada por muçulmanos sunitas, enquanto as principais figuras do governo são alauítas. Especialmente a partir de 2013, novas forças passaram a fazer parte do cenário do conflito, como Al-Nusra, braço da Al-Qaeda, o Estado Islâmico e dezenas de outras milícias. Países como Arábia Saudita e Catar fornecem armamentos aos rebeldes, enquanto Irã e Hezbollah apoiam as forças governamentais de Assad. A área de 185.180 metros quadrados da Síria virou um verdadeiro tabuleiro de xadrez, onde as superpotências movem suas peças num jogo de estratégias em busca de maior domínio e influência na região rica em petróleo. Essa semana, a aviação russa passou a usar uma base no Irã para bombardear o Estado Islâmico e as forças de oposição. Até há pouco, inimigos pela derrubada de um avião russo na fronteira com a Turquia, Erdogan e Putin apertaram as mãos em Moscou, selando uma nova aliança. A China sempre esteve presente no conflito com a sua tradicional discrição. Os Estados Unidos, por sua vez, participam do conflito também a partir do Iraque. Agora trava-se a batalha pela conquista de Alepo, segunda cidade síria e de importância estratégica. Nesse contexto, a ONU viu-se obrigada a suspender a entrega de ajudas humanitárias aos civis. Tortura e execução de prisioneiros é prática corrente. Direitos civis não existem. Hospitais e casas são bombardeados, falta luz, falta eletricidade, falta comida, falta medicamentos. Armas químicas são usadas, quer por forças governamentais, iranianas, russas, como pelos rebeldes. Ninguém está isento de culpa nessa guerra, afirmou um jornalista enviado ao campo de batalha. O conflito, com o envolvimento de tantos interesses e protagonistas, já provocou mais de 250 mil mortos e 11 milhões de deslocados. Diante do sentimento de impotência que experimentamos diante de tanta perplexidade, talvez traga alguma esperança as palavras do núncio na Síria. Nós temos essa arma em que acreditamos e é a arma, antes de tudo, da oração e, depois, a solidariedade efetiva para ir de encontro a esse sofrimento e a essa pobreza que cresce a cada dia, a solidariedade que faz com que não se esqueça dessa tragédia em que estão sofrendo tantos nossos irmãos e irmãs. Quem sabe assim, também os corações dos protagonistas do conflito, os senhores da guerra, possam ser sensibilizados com a imagem do pequeno Onhan, ali sentado, coberto de poeira, ferido, impassível e perplexo, diante do indizível da desumanidade. que a cena com o menino de Alepo de apenas 5 anos, o tempo da guerra, não seja apenas mais uma das tantas imagens de um conflito sem fim, mas uma mensagem de esperança de que dias melhores virão.